Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. O tema de nossa nova série de programas é algo que nós achamos que pode ter muita importância para entendermos a história do rock. E indiretamente também para entendermos a história de qualquer outro estilo de música popular. E a pergunta é, como você sobrevive sendo um músico? Esse é um como super consequente porque define um monte de coisas sobre a arte e que talvez exija toda uma linha de pesquisa e dissertações no campo da música pop, em particular do rock, teses, publicações, que estão faltando para a gente entender o que está por trás de tudo. Mas a gente tem muitas histórias para contar a respeito disso, né? Se a gente refletir por algum tempo, nós vemos que é, na verdade, um grande dilema das artes. A artista que buscar expressar originalidade e mensagem acima de tudo pode oferecer uma obra que não seja compreendida imediatamente e pode terminar com o seu esforço sendo não recompensado em termos de dinheiro para poder pagar o aluguel. Por outro lado, ser um rockstar é o máximo, né? Ser um Jimmy Page, um Roland Arzobal, uma Lady Gaga, qual a jovem adolescente que não acharia o máximo poder estar no lugar de um desses ídolos, né? Mas antes de continuarmos essa apresentação da nossa nova série de programas, vamos ouvir músicas. Eu vou tocar duas músicas que têm a ver com a percepção de como o sucesso comercial é percebido por parte da audiência, talvez muita gente, inclusive. Para isso eu vou contar uma história real, aconteceu comigo. Um dia, uns 50 anos atrás, eu fui convidado para uma festa e eu tinha que levar alguns discos para ajudar no som. Era uma festa de roqueiros, ou pelo menos tinha muito roqueiro por lá. Eu levei dois álbuns diferentes e deixei as pessoas da festa sem saber o que pensar a meu respeito. O primeiro álbum era do Black Sabbath e deixou todos os roqueiros felizes. Nós vamos ouvir a música desse álbum que eu queria que tocasse, porque eu achava que o pessoal iria gostar, dava pra dançar, etc. O álbum é Paranoid, de 1970, e a música tem o mesmo nome. We'll be right back. Sabbath. Mas o segundo álbum dessa festa deixou o pessoal meio encafifado, meio nervoso. Eu fui acusado de levar, literalmente, vou abrir aspas aqui, música comercial para a festa. O álbum era de Elton John, também de 1970, e tinha a música Your Song, que era a música que eu tinha escolhido para tocar na festa. Afinal, ter 15 anos, estar apaixonado por alguém, exigia algo assim na minha cabeça, mas não funcionou bem assim para os patronos da festa. Vamos ouvir então Elton John, Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Está aí um dilema importante da arte, né? O que significava para as plateias que gostavam de rock ver artistas que faziam sucesso e estavam evidentemente ganhando muito dinheiro com isso, né? Na verdade, não interessava a mínima pro pessoal roqueiro que o Black Sabbath também estivesse fazendo o maior sucesso com o seu álbum de 70, que eventualmente acabou vendendo milhões de cópias. Eles fizeram muita grana em cima disso. A música de Elton John era a música, entre aspas, comercial. Muito interessante. O que significa isso? Eu acho que a ideia talvez esteja na imagem de que, uma vez que o sucesso aconteça, ele acabe transformando a música de uma forma negativa. Então, essa é uma pergunta importante. O sucesso transforma a arte dos músicos? O sucesso mudou os roqueiros e sua música? E se o fez, de que formas, né? Nós vamos ouvir o Pink Floyd agora, em duas músicas, cantando a respeito de encontrar os homens de negócios por trás das gravadoras e como esses gananciosos tratavam os artistas. A música é Have a Cigar, do álbum Wish You Were Here, de 1975. Have a Cigar. Nessa época, e desde já o álbum de 73, The Dark Side of the Moon, Roger Waters estava começando a ficar muito incomodado, preocupado com a questão da ganância, da grana no rock, e que eventualmente resultou no álbum duplo The Wall, onde um roqueiro é obrigado, por questões contratuais, a tocar de qualquer jeito, mesmo que à base de medicação pesada. Nós vamos ouvir justamente essa canção chamada Comfortably Numb.
Glimpse out of the cold.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Demais, né? Demais. 10 em cada 10 biografias de artistas do rock trazem a história de uma queixa a respeito de empresários e das gravadoras que faziam contratos supostamente abusivos, explorando os pobres rapazes que tinham que trabalhar muito para ganhar uma miséria, enquanto as gravadoras e os empresários enchiam os bolsos de dinheiro. Essa é uma história muito contada. E a pergunta é, em que medida ela é real, né? Essa percepção parece ser algo real na cabeça dos roqueiros, como um sentimento e com muitas consequências para a história do rock. Está na base, inclusive, do surgimento do rock independente, que se transformou eventualmente no indie rock e que ainda traz muitos artistas novos. Vamos ouvir uma dessas bandas independentes. A banda se chama The Black Watch, é da Califórnia e recentemente comemorou os mais de 30 anos de carreira independente com um álbum intitulado, eu vou traduzir do inglês, 31 anos de obscuridade, o melhor do The Black Watch. A música se chama Emily, Are You Sleeping? Do álbum com um excelente título. O álbum é de 2011 e se chama Led Zeppelin 5. Emily, Are You Sleeping? If I lift the failing latch, heard every pitch from the ditch where you flipped the inevitable catch. A trite fablio and 10 promises blown like dandelions. I've had it to hear you, the thought of you near just triggers trying. Trees, you'll drown. Emily, are you sleeping around? But now I'll say goodnight without saying goodbye. It's kind of this way and I've nothing to say and I don't wanna lie. But if you insist, we'll be both of us pissed and end up unfriends. So take a last look and then shut up the book as the story ends. Então é isso, nós temos agora uma proposta para nossos estudos sobre o rock. Nos próximos programas nós vamos navegar nos mares turbulentos da grana e da arte e ver como uma coisa muda a outra, ou não. Money, Drugs, Sex and Rock and Roll. Caros ouvintes, visitem nossa página no Facebook, escrevam para nós no e-mail ouvinte@usp.br. Cuidem-se bem, cuidem bem dos outros e obrigado pela audiência.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.